Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, por aqui a gente tem um compromisso de pôr em pauta os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Por isso sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, sem ignorar os debates do dia a dia, as notícias de Brasília, da política, da economia, do mundo, do trabalho, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, estou contigo nessa boa prosa e antes de mais nada, quero também aproveitar para agradecer demais ao meu parceiro de primeira hora, Daniel Lamir, que segurou todas as pontas na apresentação do programa de ontem. Bom, dados esses recados, vamos saber então quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Brasil de Fato lança edição especial Jornal Impresso sobre G20 no Rio. Presidenta da emissora venezuelana Telesur defende criação de plataformas de comunicação para mídias contra-hegemônicas. Prefeita reeleita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, aponta desafios do PT para reconquistar massas. Documentário sobre o médico gaúcho morto pela ditadura será lançado esta semana no Rio Grande do Sul. E começa amanhã o seminário sobre a realidade agrária na região de Juazeiro, na Bahia. Raí se junta a camponeses e camponesas na primeira Copa da Reforma Agrária no Paraná. E vamos saber sobre a mobilização contra a proposta da jornada 6x1, que está tomando todos os assentos no Congresso. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Neste mês de novembro, o Brasil vai sediar a reunião do G20, assunto super importante, a gente vem comentando sobre isso programa após programa. A cidade do Rio vai reunir líderes de países que representam mais de 85% da economia global. Literalmente, o Rio vai parar, vai ser feriado semana que vem, justamente para dar conta de tantos chefes de Estado que vão estar na capital fluminense. Mas que tal uma visão popular sobre todo esse assunto? Por isso mesmo que o Brasil de Fato lançou uma edição especial do jornal impresso sobre o encontro. O título é feito com uma pergunta: G20 no Brasil, o que está em jogo? E se tem uma pergunta, tem uma resposta também, né? E ela é dada por movimentos populares e representantes da sociedade civil. A gente vai saber mais detalhes sobre essa edição e que representações, que análises importantes a gente pode encontrar nesse documento com o nosso repórter Douglas Matos.
Com o objetivo de levar para a sociedade uma perspectiva popular sobre a 19ª cúpula do G20 no país, o Brasil de Fato preparou neste mês uma edição especial que aborda a preparação das atividades, os principais temas em discussão e a organização popular que denuncia e cobra por atenção dos governos na busca por soluções dos principais problemas no planeta. A reunião de chefes de Estado ocorre entre os dias 18 e 19 de novembro no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Antes, toda a área do Boulevard Olímpico e arredores da Praça Mauá, no centro da capital fluminense, serão ocupados por centenas de movimentos sociais e populares e organizações da sociedade civil que participam da cúpula social do G20, entre os dias 14 e 16. A edição do Brasil de Fato sobre o G20 apresenta os grandes temas propostos pela presidência brasileira à frente do bloco: o combate à fome, à pobreza e às desigualdades, o enfrentamento às mudanças climáticas e a reforma do sistema de governança global, apontando os desafios dos espaços oficiais e as perspectivas dos movimentos populares do Brasil e do mundo em torno do evento. O contexto de guerras e, principalmente, o genocídio do povo palestino também marcam os debates políticos do G20 no Brasil. E para isso foram ouvidos pesquisadores, ativistas, acadêmicos e autoridades que dão um panorama da programação e falam das expectativas para o maior evento diplomático do Brasil em 2024. O G20 reúne as 20 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, Reunidos, eles representam 85% do PIB mundial, o Produto Interno Bruto, mais de 75% do comércio global e cerca de 2/3 da população. Além deles, outros 8 países e 12 organismos multilaterais foram convidados para a cúpula no Brasil, que encerra a presidência brasileira à frente do bloco. Em seguida, essa presidência será transferida para a África do Sul. Além do jornal impresso, o Brasil de fato vai estar presente na cúpula do G20, com equipes no Rio de Janeiro e reportagens exclusivas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
E aqui no Bem Viver, é óbvio que a gente segue também numa proposta de uma visão popular do G20 no Brasil. Ainda no tema da comunicação, a gente destaca as palavras da presidenta da emissora venezuelana Telesur, Patrícia Vidiegas. Ela participou de um evento realizado na última segunda-feira, dia 11, no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Além de comunicadores e ativistas, estiveram reunidos também jornalistas para conhecer a experiência de comunicação do país vizinho. A atividade foi realizada em parceria com o Barão de Tararé, ComunicaSul e Brasil de Fato. O encontro foi chamado de Venezuela, a mídia e o papel da Telesur. Patrícia dirige a emissora desde 2011. Ela enfatizou que o momento conjuntural da América Latina é mais propício para debater comunicação. Também lembrou que o grande impulsionador da emissora foi o próprio Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, que, como a própria presidenta da Telesur explicou, foi uma forma de resposta contra a tentativa de golpe de Estado no país que aconteceu no ano de 2002. Bom, a presidenta disse que vivemos uma espécie de ditadura dos algoritmos. E nesse sentido, a Telesur faz uma frente e oferece um olhar distinto sobre a América Latina. A comunicadora também afirmou que os desafios da Telesur são comuns aos veículos populares do continente americano. De acordo com Patrícia Vidiegas, as mídias passam por desafios comuns, independente do tamanho ou linguagem utilizada por cada uma. Por isso, diante de uma espécie de ditadura dos algoritmos, Patrícia aponta sugestões. A dirigente defende, por exemplo, o uso de plataformas próprias para que esses veículos possam circular as informações. Como exemplo, ela citou que a Telesur produz conteúdos de uma boa qualidade, mas que são silenciados pelas plataformas que a gente conhece mundo afora, né, as redes sociais. A jornalista defendeu também uma aliança técnico-científica entre países do sul global para a criação de novas plataformas. A articulação entre veículos populares também foi um tema da intervenção de Vidiegas aqui na participação dela nessa conferência em São Paulo. A Telesur também tem transmissões em espanhol e inglês, e além da América Latina e Caribe, chega em 34 países do continente africano. Quem quiser saber mais detalhes da participação da presidenta da Telesur, Patrícia Vidiegas, aqui no Brasil, pode procurar no nosso site, brasildefato.com.br. E agora a gente compartilha um recado, um bilhete sonoro, gente, que vem do fundo do nosso coração, de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver no seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa, gente? Vai em apoia.se/Brasil de Fato. apoia.se/brasildefato.com.br. E no Bem Viver de hoje, a gente tem a alegria imensa de receber a prefeita recém-eleita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, pelo PT. Ela que tem uma trajetória aí na Câmara dos Deputados pelo partido e também dentro da própria academia, dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, entre o tempo que ela foi aluna, docente, atua também como pró-reitora de pesquisa, reitora por 2 mandatos consecutivos. Lá se vão basicamente 40 anos dedicada à academia. Então, a gente está muito feliz em te receber aqui, prefeita. Obrigado demais pela sua disponibilidade para conversar com a gente aqui do
Muito
Brasil
obrigado.
De
Fato. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Brasil de Fato, que é uma das publicações mais importantes, acho, do Brasil na perspectiva progressista. Então, é uma honra para mim poder participar.
Maravilha, a honra é toda nossa, prefeita. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria retomar um pouquinho desse processo eleitoral que a gente ainda está vivendo um pouco das consequências dos debates, né? A despeito do que aconteceu em boa parte do Brasil, a eleição em Juiz de Fora foi um tanto diferente, se resolveu no primeiro turno, a senhora foi reeleita com mais de 50% dos votos, e quem ficou em segundo foi um candidato bolsonarista do PL, né, Charles Evangelista, e isso destoou um tanto quanto do que a gente acompanhou pelo restante do Brasil, né, que a gente viu muitos debates de figuras que de alguma maneira representavam, né, Lula e Bolsonaro, PL, PT,
na verdade, foi uma disputa comum. Não foi uma disputa com um candidato bolsonarista. Na verdade, eu enfrentei quatro candidatos muito conservadores, uma das quais era uma deputada federal, na vigência do seu mandato, os demais, inclusive o Charles, ex-deputados federais, que perderam o mandato no último, em 2022, e um ex-deputado estadual. Então, na verdade, eram pessoas que, pelo menos do ponto de vista da tradição da política da cidade, tinham alguma representatividade, e eles fizeram um fogo de barragem em cima de nós, porque, como eu era a prefeita incumbente, né, em processo de continuação, então nós fizemos um enfrentamento grande, mas eu tive a nosso favor um argumento que é um argumento democrático de grande relevância. Altíssima aprovação do nosso governo pela cidade. Como nós temos um governo com as nossas bandeiras, um governo democrático, um governo priorizando aqueles que mais necessitam, um governo de forte alcance social, nós tivemos essa espécie de blindagem por parte do eleitorado, mesmo com essa tentativa de desconstrução do nosso governo, da nossa proposição de reeleição. Então, eu acho que isso nos levou à vitória no primeiro turno, porque efetivamente a cidade estava muito satisfeita com a gente.
Prefeita, é importante ouvir essa tua primeira análise, justamente para a gente entender que eu quero falar um pouquinho das disputas que a gente tem vindo acompanhando contra a extrema-direita, e aí não me concentro apenas em Juiz de Fora, nem em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, mas queria aproveitar então, já que a senhora citou esse excelente desempenho, essa excelente aprovação que a senhora deixou no seu primeiro mandato, que com certeza ele carimbou para conseguir manter essa reeleição, e queria te ouvir se depois desse grande primeiro desempenho, desse grande segundo, desse primeiro resultado na reeleição, se já começa a se cogitar, quem sabe, então, uma disputa ao governo de Minas Gerais. Essa é uma pretensão que a senhora tem?
Não, absolutamente. Inclusive, esse é um compromisso que eu assumi com a cidade de exercer o meu mandato na sua integridade, ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2028. A cidade tem uma espécie de uma frustração com mandatários que buscaram saídas eleitorais no meio do mandato, no meio de um segundo mandato. Então, eu assumi o compromisso de levar o mandato até o fim, e assim vou fazer, porque eu acho que nós temos muita coisa para desenvolver, para consolidar, inclusive muitos recursos que nós obtivemos no PAC no correr desse ano. São grandes obras de infraestrutura visando a resiliência urbana diante da emergência climática. Nós somos uma cidade aqui da Serra do Mar, quer dizer, com muitas encostas, muito barranco. O processo de autoconstrução da cidade, das periferias, sempre em áreas de muito risco ambiental e social. Então, eu tenho esse compromisso de fazer esse grande investimento para que a cidade se prepare para os próximos 100 anos. Essa é a nossa ambição, essa é a palavra que nós levamos ao povo de Juiz de Fora. Recebemos esse mandato, que na verdade é uma expressão de confiança, e você sabe que confiança em política a gente não quebra, né? Nós que somos democratas.
Prefeita, qual que foi o segredo, como que foi essa gestão que a senhora conseguiu encarar de ter como governador do estado, Romeu Zema, que é um político abertamente declarado, uma das pessoas mais próximas de Bolsonaro, que de alguma maneira até se cogita que ele poderia ser, digamos, um sucessor do ex-presidente, caso se confirme esse, tem, né, inelegibilidade, melhor dizendo, como ele poderia se candidatar aí na próxima eleição de 2026 no lugar do bolsonarismo. Enfim, eu queria ouvir um pouquinho da senhora como que foi essa articulação para conseguir fazer com que os recursos do governo do estado conseguissem de dialogar com a sua gestão, mesmo tendo esse embate ideológico tão fortemente marcado entre a senhora e o governador.
Olha, se eu dependesse do governo do estado com seus recursos para garantir o êxito das nossas políticas públicas, eu estaria na rua da amargura, porque efetivamente o governo do Estado nos ignora. Ignora Juiz de Fora, ignora a Zona da Mata, e aqui não tem investimento nenhum do Estado. Eles fazem o arroz com feijão e assim mesmo, de uma forma muito precária. Então, o que nós efetivamente obtivemos, em primeiro lugar, foi a legitimação pelo trabalho e pela nossa agenda democrática. Então, nós recebemos um mandato em condições, como todo mundo começou a governar em 2021, com situações muito adversas. Eu destaco a pandemia, que nos levou quase um ano e meio para recuperar a cidade, para garantir a vacinação, para enfrentar, de fato, a doença Covid, e mais com todo o impacto social que se causava, o comércio fechado, as atividades culturais em suspenso, perda de postos de trabalho. Então, nós tivemos um grande esforço para botar a cidade de pé e fazer isso dialogando com a cidade inteira. Quem votou na gente, quem não votou na gente, quem votou contra a gente. Mas a Ira, na verdade, foi eleita prefeita da cidade, né? Então, nós abrimos as portas para essa forte interlocução, que é uma coisa também que marca os mandatos do PT, e com isso nós fomos cuidando da cidade, zeladoria, cuidando das feridas abertas. Nós conseguimos um colchão de confiança que nos permitiu levar adiante programas, inclusive programas avançados. Nós aqui em Juiz de Fora temos uma situação em que as filas das creches foram zeradas, todo mundo, e aí obviamente isso importa mais as camadas populares, toda criança que quis vir para as creches públicas em Juiz de Fora, nós abrimos 7 creches novas e conseguimos receber a todas elas. Isso é fundamental. Eu sou professora, a educação infantil, especialmente nesse segmento da vida de 0 a 3, absolutamente imprescindível que essas crianças sejam apoiadas, que elas sejam bem alimentadas, que elas sejam bem cuidadas, que elas tenham oportunidade de desenvolver o seu potencial cognitivo, seu potencial social. Então, essa é uma política muito avançada, é uma política do PT, e que nós conseguimos garantir. Como também eu quero dizer a você que, em termos de mobilidade urbana, também herdamos uma situação muito complicada, mas nesse período nós não só congelamos o valor da passagem, que é o mesmo praticado aqui desde o ano 2019, então se você fizer uma dedução da inflação, efetivamente nós reduzimos o valor da tarifa do transporte coletivo, e mais, fizemos uma coisa que empolgou a cidade toda. Eu ia para os bairros e as pessoas felizes com isso, me perguntando se não vai parar, não, né, Margarida? Que é o transporte gratuito nos domingos e feriados, o nosso Domingão do Busão. E que foi, de fato, um grande avanço em termos de participação das pessoas na cidade. Mobilidade é alguma coisa que garante que as pessoas se desloquem, portanto, tenham acesso a todos os benefícios que a cidade oferece: esporte, cultura, parques, praças, igreja, tudo que as pessoas aspiram a usufruir, não apenas que você tem o Vale Transporte, que te dá direito de vir trabalhar, a empresa paga para você, mas e para você viver, e para você se divertir, e para você sair com a sua família. Então isso, por exemplo, foi uma política que nós implementamos, porque aqui nós praticamos subsídio ao transporte coletivo urbano, e isso levou a um grau de felicidade muito grande das pessoas em termos da sua experiência da cidade. Isso é fundamental para que um governo progressista se legitime. Se você me permite fazer uma pequena extraposição, nós estamos aí vivendo essa desgraça que é a eleição do Trump nos Estados Unidos. Com todos os problemas que você possa achar na candidatura democrática, dos democratas, né? Não democrática, candidatura dos democratas, mas de todo modo, o Trump nós já sabemos o que é, até por ter já experimentado a sua calamitosa presença na direção da universidade, da nação mais importante do mundo. E aí o que eu quero te falar? Hoje, mais ou menos, é voz consensual, que o discurso da Câmara e dos democratas em defesa da democracia não sensibilizou as pessoas que estão com problemas para pagar seu aluguel, para pagar sua hipoteca, para fazer compra no supermercado. Então, se nós não conseguirmos atingir as camadas populares na sua necessidade mais imediata e aguda, não haverá palavras que garantam uma aliança nossa, daqueles que somos mais combativos, que somos mais progressistas, com as camadas populares, que são efetivamente a nossa base social e o alvo das nossas políticas.
Ótimo, prefeita. Quero falar um pouquinho mais sobre alguns dos feitos que a senhora já iniciou dentro do seu primeiro mandato e que se vai ter continuidade nesse segundo, mas antes, só para a gente não perder um pouquinho do fio da meada sobre ainda as eleições desse ano, tem mais um assunto que eu queria falar, que é um assunto um pouquinho mais interno dentro da casa, que é justamente sobre o desempenho do PT, do Partido dos Trabalhadores, nesse pleito, que... Sim, é unanimemente, isso a gente pode afirmar, foi melhor do que de 2020, vem sendo melhor do que também de 2016, isso é algo notório pelo desempenho que vem recuperando prefeituras, recuperou uma capital, inclusive, mas a gente ouviu alguns debates internos acontecendo, até propriamente em Minas Gerais, por conta da disputa dentro de EBH, que a gente viu algumas duas alas, digamos assim, bem declaradamente, uma puxando mais que o PT tem que voltar mais para suas raízes, voltar mais para a esquerda, manter mais o que fundou o partido, né, ao longo da década de 80, firmemente combatendo a ditadura, e tem outro grupo que tenta, de alguma maneira, propagar uma flexibilização para se aproximar mais de grupos do centro, partidos que têm até alguns posicionamentos relacionados à direita, enfim. Gostaria de ouvir um pouquinho da senhora, prefeita, de que maneira a senhora se posiciona diante desse tema, como a senhora acredita que o PT precisa seguir marchando aí, dentro da política nacional brasileira?
Olha, eu quero dizer a você que eu acho que o PT tem um imenso desafio pela frente, que é um desafio que só será enfrentado com muito trabalho. A democracia, já foi dito por muitos antes de mim, é de todos os regimes o mais trabalhoso. Aquele que mais requer de você paciência, humildade e disposição de construção de soluções com base social. Eu acho que seria uma tragédia o PT abandonar os seus compromissos programáticos de origem. Isso, para mim, é indisputável. Eu não quero nem colocar isso em discussão. O que eu acho que nós precisamos fazer é, em fidelidade a esses compromissos, começarmos a desenvolver dinâmicas políticas mais ambiciosas, de diálogo com a sociedade, não apenas a sociedade organizada, porque aí a gente acaba ficando refém de uma idealização das décadas de 80 e de 90, que são períodos de forte ascenso da luta democrática, em que você tinha sujeitos muito bem definidos, a Igreja da Teologia da Libertação, as pastorais, aí você tinha no bairro essas pastorais, mobilizando sociedades para o melhoramento, e aí os sindicatos que estavam naquele momento também, num período de afirmação das suas lutas, as mais legítimas. Hoje, eu acho que nós temos que dialogar com a sociedade organizada, sem sombra de dúvida, mas também é voz comum, que você tem um esvaziamento muito grande dessas formas mais convencionais de organização da luta social. Eu acho que você tem que conversar com os desorganizados, está posto aí, necessidade de conversar com os motoboys, com as pessoas que são, na verdade, trabalhadores de aplicativos. Se eles se reconhecem ou não trabalhadores, é outro problema, mas se são trabalhadores de aplicativos, e especialmente as novas formas de organização social expressas pelas pequenas igrejas evangélicas. Eu estou falando com você como uma pessoa que pisa no barro, que vai lá, que conversa com as pessoas onde elas moram, para conversar, para definir com elas o que é necessário fazer. Não da minha cabeça, nem da cabeça dos técnicos que me assessoram, que obviamente tem uma contribuição imprescindível, mas dar a isso relevância pela escuta das pessoas diretamente interessadas. Então, eu quero dizer a vocês que hoje as pequenas igrejas evangélicas são uma rede social de grande relevância. A quem os setores populares se referem? E aí eu estou me referindo à população negra, eu estou me referindo aos pobres, eu estou me referindo às pessoas que nós, inclusive, ambicionamos representar. Então, eu não posso ignorar, por algum tipo de preconceito, esse diálogo. Esse diálogo é fundamental e eu quero dizer a vocês, especialmente com as mulheres. Você tem redes de mulheres, pastoras, ou mesmo as que não têm nenhuma função especial na igreja, elas criaram para si uma rede de proteção social que envolve as suas famílias, os seus filhos e elas mesmas, que são, obviamente, muito vulneráveis em termos de alvos de violência doméstica, da violência que há na sociedade, os seus filhos, que acabam sendo aí os mapas demográficos do Brasil, mostram essa triste realidade que é a concentração de mortes de jovens entre 16 e 24 anos, jovens do sexo masculino. Então, é lógico que você não pode ignorar essa outra forma de organização social. Então, eu acho que nós devemos, com o ideário que levou a origem do PT ao seu triunfante desenvolvimento histórico, de fato, nós somos hoje o único partido de massas que há no Brasil, um partido democrático e popular de massas. Nós somos o único partido com essas características no Brasil. Os outros, inclusive esses que se dão como vencedores nessa eleição, o Centrão, não sei o quê, sopa de letrinha, né, gente? Porque o cara um dia está no partido, um dia está no outro, outro dia é mais conveniente. E aí é necessário pensar isso. Ao invés de nos curvarmos sob o revés, nós tivemos nessa eleição um dado muito impressionante, que era 81% de êxito dos candidatos que se dispuseram à reeleição. 81%. E grande parte desses candidatos já eram os candidatos dos partidos identificados como Centrão. Então, na verdade, eu acho que o PT foi menos mal do que alguns críticos avaliam, foi menos mal. Claro que nós queremos muito mais. E agora, o que eu acho que nós temos diante de nós como desafio é nós nos reorganizarmos para fazer essa luta e consolidar a nossa aliança com os setores populares.
Maravilha, prefeita. Agora, depois, enfim, dessa análise muito importante para a gente entender, né, de alguma maneira, falando bastante dessa trajetória nacional, a senhora citou bastante de alguns movimentos que o PT precisa se engajar, precisa estar participando nesses debates para conseguir ter espaço, conseguir dialogar com a população. E agora eu queria retomar um pouquinho da sua trajetória, que sem dúvida alguma dialoga muito com tudo isso, porque a senhora é uma grande pioneira na política brasileira por ter sido a primeira mulher prefeita em Juiz de Fora, a primeira deputada Juiz Forana e também, além de ter sido a primeira reitora mulher, né? Isso na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas conquistas, porque sempre que a gente fala da primeira mulher, da primeira pessoa negra, da primeira pessoa indígena, sem dúvida é uma grande conquista que a gente tem que celebrar, mas nos obriga a olhar para a nossa história do país e ver que com tantos séculos de história, a gente demorou tanto para conseguir algo tão básico, tão fundamental, tão simples, que é permitir que a diversidade, que a nossa população, que a cara do nosso país possa estar ocupando esses espaços de poder. Então eu queria te ouvir um pouquinho, prefeita, como a senhora encara essas conquistas que eu tenho certeza que te dão muito orgulho, mas também quero entender que desafios você acha que essas conquistas nos obrigam a enxergar para a nossa história do país.
Como você mesmo já disse, o fato de protagonizar esses ineditismos em nada reduz a injustiça estrutural que levou as mulheres, que levou os negros e negras, que levou as populações indígenas a estarem excluídas das classes dirigentes. Mas, com o ineditismo obtido e conquistado, Eu quero dizer que há duas coisas que eu acho muito importantes observar aí. A primeira delas é a imensa responsabilidade que pesa sobre os ombros de quem inaugura. Porque você acaba tendo que reverter expectativas e fracassos. Então, uma mulher que se elege reitora, que se elege prefeita, ela tem que ser muito boa, porque senão ela vai atrasar a vida e a evolução da sociedade gravemente. Então, a responsabilidade é enorme. Mas a outra coisa que eu quero dizer é que é importante não é ser a primeira, é ser a primeira de outras, de muitas. Então, hoje eu tenho a satisfação de, na universidade da qual eu fui reitora, hoje já há outra mulher muito qualificada, muito competente, exercendo a reitoria. Eu fui também a primeira mulher que se elegeu deputada federal aqui em Juiz de Fora. E hoje, duas mulheres de Juiz de Fora exercem o mandato de deputado federal representando o estado de Minas Gerais. Então, agora eu sou prefeita e eu espero que muitas outras mulheres adiante possam desfraldar essa bandeira e, na verdade, tornar a sociedade mais equânime. Eu, quando assumi aqui no primeiro mandato, uma preocupação grande que nós tivemos foi de estabelecer uma paridade de gênero no secretariado, colocar outras mulheres em posições decisivas, posições estratégicas, posições de mando, de direção, para que a cidade pudesse ver que não é, olha, não é uma pessoa que chegou à prefeitura, isso é uma eventualidade, é quase que uma sorte. Não. Nós aqui, na verdade, estamos lutando para que as mulheres sejam reconhecidas na sua capacidade de participar da vida social também como dirigentes. Então, isso, na verdade, essa reflexão que eu gostaria de fazer sobre essa situação que você caracterizou.
Perfeito. Prefeito, agora sim, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria trazer mais um assunto super importante que, inclusive, dá nome ao nosso programa, o Bem Viver, que é a agroecologia. No final do ano passado, a prefeitura, né, lançou um mapeamento agroecológico de Juiz de Fora com ações relacionadas aos últimos 3 anos de iniciativas espalhadas pela cidade. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de que iniciativa foi essa, qual que é a importância, ainda mais que foi em parceria com uma entidade que a gente tem muito apreço, que é a ANA, né, Articulação Nacional de Agroecologia. Então, enfim, gostaria de ouvir um pouquinho do que já aconteceu nesse um ano, basicamente, porque foi lançado em dezembro do ano passado. Então, um pouquinho desses respaldos, desses resultados e qual que é a importância de um mapeamento desse nível.
Acho que esse mapeamento ele é absolutamente fundamental para que nós possamos levar adiante esse compromisso político que nós temos, que é o de fomentar a agricultura familiar, mas de numa perspectiva sustentável. Então, a nossa Secretaria de Agricultura e Pecuária e Segurança Alimentar tem desenvolvido programas dentro dos quais nós conseguimos melhorar fortemente a qualidade da alimentação escolar, tanto das creches como das escolas. Nós conseguimos comida fresca, comida produzida localmente e de acordo com critérios sustentáveis. Na escola, as crianças chegam e tomam café da manhã, todas. Isso era muito necessário, porque quando nós assumimos o governo, a fome tinha voltado a graçar de um modo assustador no governo Bolsonaro, com a pandemia, aquelas coisas todas. Então, esse mapeamento é uma ferramenta muito importante para que nós possamos dar substância a esse nosso compromisso político de valorizar e fomentar a agricultura familiar, a agricultura sustentável, que permite exatamente que os brasileiros se alimentem da melhor maneira.
Maravilha. Essa, então, foi a prefeita Margarida Salomão, prefeita recém-reeleita no município de Juiz de Fora, município mineiro, ela que também já teve uma trajetória como deputada federal, basicamente 40 anos de academia, isso dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde foi professora emérita, pró-reitora de pesquisa, reitora por 2 mandatos consecutivos, a gente acabou de conversar com ela, celebrando essa conquista e também tentando entender um pouquinho das trajetórias. Prefeita, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com
a gente. Obrigado a você, Lucas, foi um grande prazer falar com você. E estou sempre à disposição aqui no Brasil de Fato, tá? Um
abraço. Até a próxima.
Até a próxima.
E você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, pelo rádio, pela internet, você também pode receber as notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, gente. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É só acessar brasildefato.com.br/boletim. Simples assim. brasildefato.com.br/boletim. O médico gaúcho João Carlos Haas Sobrinho foi uma das vítimas da ditadura militar no Brasil. Ele foi assassinado na região do Bico do Papagaio, em Xambioá, nas margens do rio Araguaia, em 1972. A história de vida dele foi retratada num documentário que será lançado nessa semana no Rio Grande do Sul. O filme está com pré-lançamento marcado para hoje, dia 13, às 7h30 da noite, em São Leopoldo, justamente no estado gaúcho. Essa é a cidade onde João Carlos Haas Sobrinho nasceu e se criou. Mas o lançamento está marcado para o próximo sábado, dia 16. A gente vai entender como vai funcionar tudo isso na reportagem do Brasil de Fato.
O documentário Doutor Araguaia, que conta a história do médico João Carlos Haas Sobrinho, morto pela ditadura, está com pré-lançamento marcado para esta quarta-feira, às 7h30 da noite, em São Leopoldo, cidade onde nasceu e se criou o médico. Haas Sobrinho foi assassinado na região do Bico do Papagaio, em Xambioá, nas margens do rio Araguaia, em 1972. O evento será no Cine System Shopping Bourbon. A produção é independente da TG Economia Criativa, dirigida pelo documentarista Edson Cabral, com roteiro, pesquisas e argumento da irmã do protagonista, Sônia Haas. Em conversa com o Brasil de Fato, ela falou sobre a concepção do documentário.
Eu, especialmente, estou vivendo um período assim, de muita emoção, né? Cada vez que eu vou fazer uma fala, eu fico emocionada, porque é uma história da vida do João Carlos, que viveu 31 anos, e a gente está aqui até hoje falando dele, que faz 52 anos que ele morreu. Mas é também a minha vida, né? Porque eu me dedico a esse assunto desde os meus 20 anos, eu tenho 66. Então, assim, esse documentário parece que dá um fecho, assim, às histórias, né? E a gente, então, vem trazer a público todo esse trabalho de pesquisa que eu fiz durante anos, né? E com depoimentos de amigos que conviveram com João Carlos, aqui da Faculdade de Medicina, pacientes que conheceram ele na Amazônia.
O documentário foi gravado nos estados de São Paulo, Maranhão, Pará, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Com duração de 90 minutos, apresenta 5 músicas inéditas e cerca de 50 entrevistas. Em 2023, Diego Moreira e Gabriel Kolbe publicaram pela editora Alameda a HQ Doutor Araguaia, a história de João Carlos Haas Sobrinho, que se definiu também como título do documentário. Após as pré-estreias no Rio Grande do Sul e no Pará, a produção deve circular em festivais de cinema no Brasil e no mundo, além de cine-debates em eventos relacionados à medicina comunitária e aos direitos humanos. Sônia Haas é uma publicitária gaúcha que vive na Bahia e luta há muitos anos, como outros familiares, pela recuperação dos restos mortais do irmão, negados até hoje pelo Estado. Ela lembra que Haas Sobrinho, nascido em 1941 em São Leopoldo, resolveu, como tantos outros jovens, lutar por justiça social. Em 1963, João foi presidente do Centro Acadêmico da Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, em abril de 1964, nos primeiros dias depois do golpe, foi preso quase um mês junto com vários outros estudantes. Ainda que de formação jesuística, João, como muitos dos colegas, se filiou ao PCdoB para enfrentar a ditadura. Como lembra Sônia, após concluir o curso, João Carlos se tornou médico pioneiro nas regiões de Porto Franco e Xambioá, em Tocantins, onde comunidades desassistidas tiveram pela primeira vez a oportunidade de serem atendidas por um profissional da saúde.
Ele atuou como médico ali, ele morou lá também, o Maurício Grabois, que era comandante da Guerrilha do Araguaia, que depois se desenvolve, e o filho dele, André, moravam nessa cidadezinha também. E conviviam ali com o pessoal, com os camponeses, visitavam, faziam reuniões. O pessoal não sabia bem quem eles eram, né? Mas adorou eles e eles levaram muitos ensinamentos, levaram atenção com saúde, educação, cultura, livros, né? Tem gente lá na região que diz, ah, eu peguei o gosto pela leitura porque o Dr. João Carlos lia pra gente na soleira, como se diz aqui no sul, né? Da porta. Ele lia de noite pra gente, lia aqui Machado de Assis, lia livros interessantes e a gente pegou o gosto pela leitura. Então o papel deles era esse, né, de contaminar, digamos assim, essas pessoas que estavam abandonadas na Amazônia, né, e dar atenção, para depois ver o que, que o partido então faria com essa força que era para se tirar da região do Araguaia. Né?
Membro da Guerrilha do Araguaia, movimento que reuniu dezenas de comunistas do PCdoB, João Carlos, assim como a maior parte do grupo, foi assassinado na região do Bico do Papagaio, que perpassa os estados do Maranhão, Tocantins e Pará. Até hoje, os restos mortais dele, assim como da maioria dos guerrilheiros, não foram entregues aos familiares, assim como não houve punição aos responsáveis. Sônia diz estar emocionada com o término e o lançamento do documentário. Para ela, é um ciclo que se fecha.
A gente fez o caminho da vida do João Carlos, né? Tentando trazer o máximo possível do que ele vivenciou, né? E mostrar para as pessoas, assim, eu tenho muito orgulho do meu irmão, né? Eu gosto de contar a história dele porque me dá, assim, um certo conforto dizer, não, a história dele não. Ele dizia, nenhum sacrifício será feito em vão. E eu acredito nisso, nessa filosofia dele. Porque as sementes que ele plantou e todos os outros desaparecidos, os mortos políticos, essa semente, ela brotou, ela tem flores, ela tem frutos, né? Porque nós estamos aqui falando sobre esse assunto. Eu até me arrepio.
Além da pré-estreia em São Leopoldo, o filme será apresentado também em Porto Alegre no próximo sábado, dia 16, na casa de Diógenes de Oliveira, na Cidade Baixa. Após as exibições, haverá conversa com a plateia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Valmaro Paz, na capital gaúcha. Locução, Douglas Matos.
São iniciativas como essa e muitas outras que nos ajudam a manter aceso o conhecimento histórico. Há gerações posteriores ao período da ditadura que precisam enxergar com nitidez o quão abominável foi o regime militar. Além disso, a luta de muitas pessoas contra as injustiças ditatoriais precisam deixar a marginalização da história. E que assim, de passo em passo, possamos nos afastar dos esquecimentos e da marginalização. E a gente siga pela memória histórica, o conhecimento e a justiça social. Gente, começa amanhã, dia 14, o seminário Realidade Agrária na região do Juazeiro, Memória, Viva e Esperança Camponesa. A realização é da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, da Diocese de Juazeiro, na Bahia. E até sexta, serão 2 dias de atividades no Centro de Treinamento de Líderes em Carnaíba, no sertão da Bahia. O evento marca os 48 anos de serviço e missão da pastoral na diocese. No primeiro dia de seminário, serão feitos momentos de resgate histórico sobre as lutas camponesas na região. De acordo com a organização, o seminário tem o objetivo de celebrar as resistências e conquistas camponesas. O encontro é também uma prévia do Congresso de 50 anos da CPT Nacional, marcado para o ano que vem, que vai acontecer no Maranhão. Confira mais detalhes no site do Brasil de Fato Bahia, que é brasildefatoba.com.br. Gente, bora compartilhar aquela notícia que nos enche de orgulho? O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiras que retransmitem o nosso programa por todo o país. E a gente aproveita para mandar aquele recado especial para todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que você pode fazer essa rede crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só entrar no site radiobrasildefato.com.br e clicar como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa.
Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você.
Olá, meu nome é Kalian, eu sou fisioterapeuta pediátrica de São Paulo e hoje eu vou abordar um tema muito atual, o uso de telas na infância. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia, com aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo. Qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria casa. E uma outra alternativa são brincadeiras que levem um tempo para ser finalizadas. Por exemplo, um quebra-cabeça, pintar um desenho, um brinquedo de montar, coisas que exigem a participação ativa da criança. Tirar ela um pouco das brincadeiras mais passivas. Espero ter ajudado vocês com essas dicas.
Um tema que tem repercutido bastante nos últimos dias, e com justeza, é a campanha contra a jornada de trabalho 6x1. Nesse formato, a classe trabalhadora tem apenas um dia semanal de descanso, a gente conhece bem. A reação popular contra a jornada do 6x1 tem avançado nos últimos dias, principalmente nas redes sociais. Esse cenário tem pressionado o Congresso para que a pauta pela redução entre em tramitação. Rick Azevedo, que é vereador eleito pelo PSOL do Rio, é um dos defensores da proposta. Ele é criador do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, e está organizando manifestações para o próximo dia 15 de novembro. A proposta, encabeçada pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, ela tenta reforçar o apoio popular para que a medida seja analisada. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai ouvir uma análise de uma das signatárias do projeto, que é a deputada federal Samia Bolfin, do PSOL de São Paulo. Ela foi entrevistada por Luana Ibelli, no Central do Brasil. A parlamentar começou a conversa detalhando a mobilização na Câmara e nas ruas em relação a essa proposta.
Prazer é meu, ainda mais para falar de uma PEC tão importante como essa, que é crucial para milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros que são muito explorados por uma escala desumana que não considera possibilidade de descanso, de lazer e que tem impacto profundo na saúde física e na saúde mental. E é muito impressionante a força que o tema ganhou nas redes sociais no último período. Sem dúvida, isso fez avançar no número de assinaturas da PEC. Temos uma grande expectativa de que nas próximas semanas a gente consiga atingir o número mínimo de assinaturas de 171. Na próxima sexta-feira, é um dia nacional de mobilização pela aprovação da PEC, né, pela coleta de assinaturas, pelo fim da escala 6x1. Já tem uma manifestação convocada para São Paulo, vai ser às 9 horas na Avenida Paulista, mas eu sei que também já está sendo articulado o ato no Rio de Janeiro e em outras capitais. E a ideia é justamente estimular que mais pessoas tomem a iniciativa de organizar essas ações nas suas cidades, justamente porque muitos podem nos dizer, né, mas num contexto em que há um avanço, na verdade, né, de uma agenda neoliberal, em que recentemente a gente passou por projetos que retrocedem, inclusive na legislação trabalhista, na CLT, como é possível, né, ousar sonhar com uma nova realidade. Mas também é uma série de demonstrações de força recentes e também ao longo da história, né, de que é justamente esse processo de mobilização e pressão que possibilita alcançar conquistas, inclusive todas as conquistas que a gente teve na CLT, né, FGTS, 13º, foi fruto de muita luta, então acho que chegou a hora da gente encarar que é necessário fazer esse debate também.
A deputada federal Samia Bolfin também rebateu as críticas de quem é contra a redução de jornada. A entrevistadora Luana Ibelli lembrou que alguns setores falam que a PEC poderia quebrar a economia do país.
É verdade, isso sempre é um argumento utilizado, né, de que quem é que vai pagar a conta, de que o nosso modelo econômico porta essa escala. Mas a verdade é que há muitos países do mundo que adotam escalas parecidas que é o que está proposto na PEC, né? Que seria 4 por 3 ou no mínimo 5 por 2, ou seja, pelo menos não somente um dia de descanso para essas trabalhadoras e trabalhadores, e ao contrário disso, aumenta a produtividade, porque os trabalhadores estão mais estimulados, né, a seguirem com as suas atividades, estão com condição de saúde física e mental com muito mais condições de encarar uma rotina intensa de trabalho. Então, assim, todos esses que se colocam contrários à PEC é porque, sem dúvida, não fazem a menor ideia do que é a vida de um trabalhador CLT que acorda cedo, dorme tarde, sobretudo nos grandes centros, e que, além da jornada exaustiva de trabalho, ainda tem a jornada no transporte público de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, as pessoas pensam, na economia sempre sobre uma lógica de hiperexplorar o trabalhador. Não pensam na economia como um todo, né, de possibilidade, inclusive, de ter tempo para o consumo, tempo com a sua família, para cuidar de si. Quais são as consequências, por exemplo, que isso pode ter no sistema único de saúde, considerando que isso vai trazer impactos muito positivos para a saúde das pessoas, ou então no que diz respeito, à saúde mental, isso também pode desafogar os demais serviços que devem atender às temáticas de saúde mental da população. Todo mundo ganha, o trabalhador ganha, a empresa ganha com o aumento da produtividade, o Estado e o conjunto da sociedade também, que vai ter trabalhadores, mais bem dispostos e felizes na completude da sua vida.
Sêmia Bonfim ainda destacou particularidades de alguns setores trabalhistas na proposta da redação.
Pois é, acho que é importante a gente compreender que existem diferentes setores que empregam, né? Tem aqueles que são as grandes, evidentemente, tem mais condição de repor trabalhadores, gerar novos empregos, mas tem aqueles que são os pequenos, microempresários, que teriam mais dificuldade. E aí provavelmente precisariam criar uma outra modelagem de escala, pensar no modelo de revezamento, pensar inclusive no papel do Estado para amparar essas empresas, para que elas não saiam no prejuízo e acabem não precisando, demitir trabalhadores ou reduzir a jornada de trabalho, que é um aspecto importante, né? Reduzir a carga de trabalho não significa reduzir direitos, reduzir salários. Então, sem dúvida, o Estado entra como um ente importante para que tenha sustentabilidade esse modelo, pensando nas empresas pequenas que geram emprego, né?
No embalo de movimentações no Congresso, Samia Bonfim também foi perguntada sobre outra pauta, só que nesse caso, o avanço de um retrocesso. Ela foi lembrada de um projeto anti-aborto do ex-deputado Eduardo Cunha, que foi colocado novamente em discussão. Samia foi perguntado se essa seria uma estratégia de parlamentares da extrema-direita para desviar o foco.
Acredito que sim, mas eu acho que também entra uma revanche para a gente ter conseguido paralisar o PL do estupro, né, o 1904, há alguns meses. Eles não tiveram força porque houve uma ampla repercussão e reação da sociedade, e agora tentam desenterrar essa pauta na CCJ, que, alerta, é ainda pior do que o 1904, porque lá era uma discussão sobre gestações acima de 20 semanas. Agora a gente está falando de toda e qualquer gestação. Isso pode significar, inclusive, um risco para as pesquisas com células-tronco, para aquelas pessoas que recorrem à fertilização in vitro porque não conseguem engravidar pelo método tradicional, utilização da pílula do dia seguinte, porque se considera a vida desde a concepção. Qualquer outro método pós, né, concepção, é considerado um assassinato. Então, é um retrocesso imenso, histórico. Mas é muito importante que a sociedade, mais uma vez, se mobilize, dê a mesma demonstração de força que demos no PL do estupro, porque é um sinal de que a extrema-direita, os setores mais conservadores do Congresso, não sossegaram, e que, pós-resultado das eleições, em que o Bolsonaro não saiu bem como ele imaginava, claro, a gente teve questões, né? Assim, um balanço importante precisa ser feito sobre o desempenho da esquerda, mas fato é que, principalmente, a extrema-direita, os bolsonaristas, não tiveram o desempenho que queriam. Mas agora, com a eleição do Donald Trump, com a eleição da mesa diretora, em que eles querem negociar todas as pautas que, para eles, centrais no ponto de vista, né, do modelo reacionário de sociedade, então eles querem dar esse troco, tentar avançar. Então, o nosso papel, de novo, é se mobilizar contra isso.
Gente, confira essa e outras edições do Central do Brasil completas no YouTube do Brasil de Fato. E o papo agora é sobre futebol. Quem acha que a gente vai falar sobre a reta final do Campeonato Brasileiro, errou! A gente vai destacar a presença de um craque de mão cheia e também pé cheio. E melhor de tudo, um craque que já pendurou as chuteiras, mas permanece fazendo vários gols de placa por aí. Estamos falando do mestre Raí, minha gente. Ídolo com a camisa do São Paulo e do Paris Saint-Germain. O ex-camisa 10 marcou presença na primeira Copa da Reforma Agrária no Paraná e a gente vai saber mais detalhes como foi isso com Nara Lacerda.
Equipes de futebol compostas por camponeses e camponesas participaram no último fim de semana dos jogos da final da região norte da primeira Copa da Reforma Agrária do Paraná. O campeonato reúne atletas de diversas comunidades rurais do estado. Times de outras partes do Paraná já realizaram as respectivas etapas de jogos e a fase estadual, que vai juntar todos os grupos, está prevista para o ano que vem. No fim de semana, as partidas aconteceram no assentamento Dorcelina Folador, localizado em Arapongas. O ex-jogador Raí, campeão da Copa do Mundo de 1994, prestigiou o evento. Ele conheceu a comunidade local e visitou a Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa. Raí também participou de um dos jogos do campeonato. Em discurso para a comunidade, ele celebrou a juventude do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e se emocionou após uma homenagem que também incluiu a memória do irmão Sócrates.
Vocês falaram da minha trajetória, o meu apoio, toda a minha crença, né, nesse movimento do MST e o que vocês têm de orgulho na nossa família, né? Eu, o Dr. Sócrates e tudo que a gente representou, acho que pelo esporte, pelo futebol, mas pelo país de uma maneira geral. E eu queria dizer que o mesmo orgulho que vocês têm da história do Sócrates, que a gente acabou de aplaudir, nós temos orgulho desse grande movimento, o grande campeão que é o MST, que nos orgulha bastante, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro também, é uma grande referência. E vocês aqui, vocês jovens que estão aqui, que desfilaram aqui pelos campos, que pela torcida, vocês são o futuro do movimento. E o futuro do movimento MST é o futuro também de um país mais justo.
Diego Moreira, da direção nacional do MST, destacou o caráter de coletividade na criação, organização e produção do evento. Ele ressaltou que a realização da Copa representa um momento histórico para o movimento, baseado na confraternização, na união e no compartilhamento de valores.
Cada um que ajudou a organizar, desde quem pintou as linhas do nosso campo, quem preparou a alimentação, quem encheu a bola, quem jogou no futebol, o bom futebol, sem briga, sem confusão, com hombridade, com respeito e com os valores defendidos pela nossa organização. Então estamos todos e todas de parabéns. E quem ganha hoje, mais uma vez, é a democracia, é o MST e a reforma agrária.
Um dos destaques da competição foi Poliana Helena de Oliveira, capitã do time feminino campeão do acampamento Maila Sabrina. Ela destacou a importância da garantia de participação das mulheres no torneio.
Orgulho de ser MST e participar dessa primeira Copa da Reforma Agrária. Isso é um sonho para nós todas, mulheres, mostrar nossa cara. E que isso continue, que o MST proporciona mais. E estamos juntos para essa estadual, todo mundo junto e lutando pela reforma agrária popular.
A cerimônia de premiação foi realizada com um ato político, marcando o encerramento do evento esportivo. O campeonato se inspira na experiência do MST no Ceará, que já realizou 3 edições da Copa. O evento busca fortalecer a integração entre as comunidades rurais e amplificar a luta pela terra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
É isso, gente. O craque Raí se aposentou dos gramados, mas manteve sempre a posição determinada na sociedade. Que lindeza acompanhar essa história, que segue sendo muito escrita, além dos movimentos das chuteiras. Mais um golaço do craque Raí. E assim a edição do Bem Verde hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela internet, por meio da rádio brasildefato.com.br. Logo depois, a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa na Grande São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa, a quem a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Alamir, edição e produção de Daniel Alamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.